DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Dupla nacionalidade não é legal em todos os países africanos. Perguntámos porquê a dois especialistas em assuntos no continente. Em São Tomé e Príncipe, voltou a reacender a polémica à volta da cervejeira Rosema. Advogado dos irmãos Monteiro, atuais donos da cervejeira, aponta o dedo ao processo.
O caso Rosema é essencialmente um caso político, porque há interesses vários no âmbito deste processo. Toda esta tramitação, toda esta confusão, toda esta forma atabalhoada como o processo tem sido conduzido, dizemos isso, políticos e corrupção.
Governo alemão apoia a preservação do meio ambiente em Maputo com um projeto em escolas. Alunos estão satisfeitos.
Venho aprender como cuidar do meio ambiente, e reduzir com garrafas, plásticos.
São estes os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira. Fique connosco. A dupla nacionalidade é proibida em muitos países africanos. São exemplos a República Democrática do Congo, a Tanzânia e a Etiópia. Ou seja, qualquer cidadão natural de um destes três países que queira adquirir uma outra nacionalidade terá de renunciar à antiga. Mas quais serão as razões por detrás de tal regulamentação? Foi esta a questão que colocámos a alguns analistas. Para Ahmed Rajab, jornalista e analista político, esta é uma questão que continua a ser um mistério, uma vez que os benefícios da dupla nacionalidade superam claramente as desvantagens. Talvez seja uma questão de orgulho. Não consigo encontrar outra explicação senão o facto destes países terem tanto orgulho nas suas nacionalidades que não querem que nenhum nacional adquira outra cidadania. No entanto, ficou provado, no caso do Ghana, que legalizou a dupla nacionalidade em 2002, ou mesmo do Quênia, que legalizou em 2011, que o país sai beneficiado em termos económicos com as receitas dos países onde vivem esses cidadãos que têm dupla nacionalidade. O analista político tanzaniano Gwandumimi Akatobi vai mais longe. Para ele, a razão por detrás do não à dupla nacionalidade nestes países está para lá do orgulho. É que os líderes africanos em questão apreciam a ignorância do seu povo, diz este analista. As pessoas com dupla nacionalidade que vivem no estrangeiro estão expostas a muitas coisas e têm uma visão diferente de muitas questões políticas ou relativas aos direitos humanos. Têm mente aberta, por isso podem desafiar os presidentes dos seus países, algo que não lhes convém. É a intenção de vários líderes africanos manter afastados da política dos seus países este tipo de cidadãos com ideias diferentes acerca do funcionamento dos processos democráticos, constatam os especialistas em assuntos africanos ouvidos pela DW. No entanto, lembra Gwandumimi Akatobi, nos dias que correm, é cada vez mais difícil bloquear o acesso à informação. Não há nada que possa ser feito atualmente devido à tecnologia para impedir a comunicação. Mesmo na República Democrática do Congo, onde a internet foi cortada, as pessoas continuaram a comunicar-se. Não há que temer a dupla nacionalidade. Têm a de existir bons sistemas e boas ideias para garantir o crescimento e o sucesso dos países. Há muitas vantagens na dupla nacionalidade e as desvantagens que existem estão, na sua maioria, relacionadas com o medo. Em África, são vários os políticos ou ex-políticos que possuem mais do que uma nacionalidade. O presidente da Somália, Mohamed Abdullah Mohamed, é cidadão somali, mas também norte-americano. O mesmo acontece com a ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, que tem raízes alemãs e libanesas. Moise Katumbi, um dos principais políticos da oposição na República Democrática do Congo, teve nacionalidade italiana durante 17 anos. Essa foi, aliás, a razão pela qual não foi autorizado a participar nas eleições presidenciais do ano passado no seu país. E hoje queremos saber se, na sua opinião, a dupla nacionalidade devia ser legal em todos os países africanos. São várias as mensagens que nos têm estado a chegar através do Facebook. À semelhança dos analistas que ouvimos, também Elvis Aurélio critica a atuação destes líderes africanos. Escreve-nos para dizer que, quando alguém vê o poder governamental como o único lugar para ganhar a vida, cria condições para não ser confrontado com certas realidades. Voltamos já daqui a pouco com mais mensagens. Para já, saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Tribunal Sul-Africano analisa esta quinta-feira o pedido de liberdade condicional de Manuel Chang. O ex-governante é acusado de crimes financeiros e foi detido na África do Sul a 29 de dezembro, na sequência de um mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América. Ainda em Moçambique, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança defendeu ontem a realização de operações implacáveis contra os grupos armados em Cabo Delgado, no norte do país, cujos ataques já fizeram pelo menos 140 vítimas mortais desde outubro de 2017. Esta quarta-feira, o empresário sul-africano Andrew Anacon, detido pelas autoridades como um dos suspeitos de financiar estes ataques, morreu no hospital de Pemba. O governo sul-africano já pediu uma investigação às causas da sua morte. Em Angola, para além do novo Código Penal, a Assembleia Nacional aprovou ontem uma proposta de lei que visa pôr regras ao comércio ambulante, feirante e de bancada, que, segundo o ministro do Comércio, transformou as cidades e bairros do país num caos total. A futura lei vem proibir, entre outros, que os vendedores ambulantes impeçam ou dificultam o trânsito e locais destinados à circulação de peões ou veículos. Passa a ser também proibida a venda de vários produtos, entre eles medicamentos, automóveis, armas, munições, moedas, plantas medicinais e cartões de telefone por agentes não autorizados. Em São Tomé, a Assembleia Nacional reúne-se esta quinta-feira para eleger 5 novos juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional. Segundo a Lusa, o Partido da Oposição à Ação Democrática Independente vai indicar 2 candidatos, o mesmo número que o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata. Já a coligação PCD-UDD-MDFM apresentará um nome. As eleições dos novos magistrados do Tribunal Constitucional surge depois da decisão do Parlamento são-tomense, em dezembro passado, de exonerar os 4 juízes conselheiros nomeados na anterior legislatura, escolhidos apenas pelo ADI, na altura o partido no poder.
DW África. Deutsche Welle.
Entretanto, e no meio das nomeações, suspensões e exonerações de juízes levados a cabo nos últimos meses em São Tomé, voltou a ser reacesa a polémica à volta da cervejeira Rosema. O Conselho Superior dos Magistrados Judiciais decidiu reabrir o processo que já se arrasta há mais de uma década nos tribunais. Ouvido pela DW, o advogado dos irmãos Monteiro, atuais donos da cervejeira, diz que este é um caso essencialmente político. Detalhes com Ramosel Graça.
Cervejeira Rosema é o processo mais midiático de sempre em São Tomé e Príncipe. Há 10 anos que o caso se arrasta na justiça com um vai e vem judicial. Ora, atribuir a propriedade da cervejeira a dois empresários santomenses, Domingos e António Monteiro, ou ao angolano Melo Xavier. Neste momento, a fábrica está na posse dos irmãos Monteiro. Depois do juiz António Gentil Dias anular um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que devolvia a Rosema a Melo Xavier. Mas esse juiz foi, entretanto, suspenso pelo Conselho Superior dos Magistrados Judiciais. Os deputados da maioria parlamentar MLSTP, PSD, coligação PCD, MDFM e UDD reconduziram vários juízes do Supremo Tribunal que tinham sido afastados na legislatura anterior. E um desses juízes, Silva Gomes Cravido, decidiu agora reabrir o caso Rosema. O advogado dos irmãos Monteiro, os atuais donos da cervejeira, não concorda.
Eu ainda quero acreditar que vivo num país que não está direito. E aquilo que no Estado de Direito acontece é que o Supremo não poderá tomar nenhuma decisão. no sentido de entregar, como sabemos que há movimentações em curso para se proceder à entrega da Rosema, passando por cima do Tribunal Constitucional.
Face à reabertura do caso Rosema, Adelino Pereira, advogado dos irmãos Monteiro, interpôs no ano passado uma providência cautelar no Tribunal Constitucional. Neste tribunal está também o juiz Silva Gomes Cravide, que acumula funções. O advogado Adelino Pereira diz, porém, que espera por uma decisão serenamente e fala de um processo político.
O caso Rosema é essencialmente um caso político, porque há interesses vários no âmbito deste processo. E esses interesses estão claramente identificados, alguns políticos que estão metidos no caso de Rosema, não é? E toda esta tramitação, toda esta confusão, toda esta forma atabalhoada como o processo tem sido conduzido, dizem-nos isso, políticos e corrupção.
Entretanto, Guilherme Posser da Costa, advogado do empresário angolano Melo Xavier, recusou prestar quaisquer declarações à DW África, aguardando o desfecho do processo que se encontra nos tribunais a correr os seus termos. Contactado pela DW África, o professor de Direito Eugênio Tini defende a reabertura do processo Rosema.
Todo aquele que de facto estudou direito e não estudou torto sabe perfeitamente como resolver essa questão. O processo pode ser reaberto desde que se conclua, se chega à conclusão, de que, de facto, não terminou como devia ter sido. Portanto, não se respeitou, portanto, as leis naquela altura. Daí que eu entendo que, mesmo tendo transitado em julgado, se o processo não foi conclusivo, ou seja, se uma das partes não está de acordo com o resultado a que se chegou naquela altura, pode, sim senhor, requerer a reabertura do processo, mesmo tendo transitado em julgado.
Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
Escuta DW África em FM. Saiba como sintonizar as nossas rádios parceiras em www.dw.com/FM.
Um projeto financiado pelo governo alemão nas escolas da capital de Moçambique, Maputo, tem estado a ensinar os alunos a reciclar o lixo e a proteger o planeta. Professores e alunos dizem gostar da ideia. Esta é uma reportagem do nosso correspondente em Maputo, Romeu da Silva.
Não me diz nada.
Alunos moçambicanos têm aprendido a preservar o meio ambiente com a ajuda de peças de teatro e de palestras na escola. Shelton Schume, de 16 anos, está agora mais consciente dos perigos de não reciclar.
Aprendo mais na escola, no período das férias. Venho aprender como cuidar do meio ambiente, reduzir com garrafas, plásticos. Mudou muita coisa, porque o professor, quando chega e nos dá doce, não nos diz nada. No fim da aula, diz que trazem os plásticos. Outros colegas não têm. Eu aprendi isso. No caminho, quando compro pipocas, já tenho receio de deitar.
Nas escolas, ainda se ensina pouco sobre a preservação do meio ambiente. Por isso, a professora Elsa da Silva elogia o projeto, financiado pela Alemanha para sensibilizar as comunidades sobre a importância de preservar o planeta, ou através de peças de teatro, ou até ainda nas próprias salas de aula.
O objetivo principal é transmitir os conteúdos de educação ambiental por meio de jogo de bonecas. Os nossos alunos aqui aprendem a reciclar o lixo, a fazer vários objetos com lixo, e os alunos aprendiam a trabalhar com materiais reciclados, que são as garrafas, a carcaça do coco e vários outros resíduos.
O projeto é levado a cabo pela organização não-governamental Solidaritätsdienst International e financiado pelo Ministério Federal da Cooperação Económica e Desenvolvimento da Alemanha. Bert Nicol, da Embaixada da Alemanha em Maputo, diz que a iniciativa já teve bons resultados.
Nos últimos 3 anos, elas fizeram um projeto de meio ambiente. Então, construíram um centro para promover também o meio ambiente. Trabalham com 3 escolas aqui no distrito. E este projeto é um pouco parte deste projeto, mas é financiado pela Embaixada.
O grupo de teatro da Escola Secundária de Machazini, apoiado pela Embaixada da Alemanha, tem agora a tarefa de disseminar a mensagem de preservação do meio ambiente a outras escolas do distrito, mas...
Isso depende muito desta escola, porque são alunos desta escola, mas a ideia é que eles levam a peça de teatro a outras escolas no distrito.
O consultor ambiental alemão, Wilhelm Jakosdinski, que ensinou a peça sobre o meio ambiente, disse ser importante que o lixo seja reciclado em Moçambique. Vejo muito lixo nas ruas, garrafas. Muitas vezes, quando ando, sinto algo que colou no meu sapato. Então, é importante. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Félix Tshisekedi toma hoje posse como novo presidente da República Democrática do Congo. A cerimónia está prevista para o meio-dia, hora local. Entretanto, e em declarações ao jornalista Joseph Kabila, que se prepara para abandonar o poder, disse que irá passar sem arrependimento a liderança do país a Tshisekedi e exortou o povo congolês a apoiar em massa o novo presidente. Kabila disse ainda não ter conseguido fazer tudo o que queria enquanto presidente do Congo. No entanto, diz, deixa um país mais estável e economicamente e com avanços sem precedentes na democracia. Esta será a primeira transição pacífica de poder desde a independência do país em 1960. No Zimbábue, os funcionários públicos anunciaram ontem que vão entrar novamente em greve esta sexta-feira, depois das negociações salariais com o governo terem falhado. No início da semana, o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, anunciou o cancelamento da sua ida ao Fórum de Davos, na Suíça, por causa dos confrontos que se fazem sentir no país desde o anúncio do aumento do preço dos combustíveis. Na Venezuela, o ambiente continua tenso depois de, na noite desta quarta-feira, o presidente do Parlamento, Juan Guaidó, se ter proclamado presidente interino do país. Os Estados Unidos, a União Europeia e a maioria dos países latino-americanos já fizeram saber que reconhecem Guaidó como presidente de transição. Em protesto e numa declaração a partir do Palácio Presidencial, Nicolás Maduro anunciou o corte de relações com os Estados Unidos, tendo dado aos diplomatas norte-americanos 72 horas para saírem do país. Por sua vez, o governo de Washington já disse que manterá a sua equipa diplomática em Caracas. Milhares de pessoas saíram às ruas um pouco por todo o país em apoio a Juan Guaidó. A polícia respondeu com gás lacrimogéneo. O mais recente balanço das autoridades dá conta de que 7 pessoas morreram na sequência dos protestos. Uma ONG venezuelana fala já em 13 mortos. O presidente norte-americano anunciou na noite desta quarta-feira que fará o discurso do Estado da União quando a paralisação do governo, que já dura há mais de um mês, terminar. As declarações de Donald Trump surgem depois da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ter dito ontem que o habitual discurso marcado para a próxima semana não teria lugar no habitual Congresso por razões de segurança ligadas à paralisação do governo. Donald Trump desmentiu ainda estar à procura de um lugar alternativo para o Estado da Nação. E na Alemanha, os deputados do partido de extrema-direita AfD do Parlamento da Bavária estão a ser fortemente criticados por terem saído a meio de uma cerimónia em homenagem às vítimas do Holocausto. 18 dos 22 parlamentares abandonaram a sala quando uma sobrevivente do Holocausto acusou o seu partido de banalizar os crimes nazistas.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Devia a dupla nacionalidade ser legal em todos os países africanos? Foi esta a questão que lhe colocámos hoje. Continuamos a receber várias mensagens e as opiniões são diferentes. Yaya Balde lembra que em Moçambique pode-se viver 25 anos sem se conseguir obter a nacionalidade. Enquanto Armando Joaquim escreve que é por este tipo de atitudes dos líderes que os africanos continuam a ser os últimos no mundo, apesar de terem tanta riqueza. Carlos Emena de Nampula, Moçambique, é da opinião de que todos os países africanos deviam permitir que os seus cidadãos tenham a dupla nacionalidade, pois deste modo poderiam implementar ideias para melhorar a governação. Adulai Kandé escreve-nos da Guiné-Bissau para dizer que se hoje os europeus estão a viver de uma forma digna, é devido às boas políticas que os seus líderes adotaram. Para Adulai Kandé, os africanos deviam unir-se. Horácio Calunge Classos entende que a dupla nacionalidade é muito mal interpretada. Na sua opinião, um cidadão que se preze não deve ter mais de 2 identidades. Diz ainda que esta é uma forma que os colonialistas encontraram para manter o vínculo com as antigas colónias. Por último, Lafo Baldé escreve-nos da Guiné-Bissau para dizer que um cidadão deve ter apenas uma nacionalidade. Este nosso ouvinte diz que em caso de crime, por exemplo, se o cidadão tiver dupla nacionalidade, será difícil para as autoridades agir. Foram estas as mensagens que recebemos esta quinta-feira. Obrigado por nos ter acompanhado. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.